Podcast Folha PE.
Entrevista.
Fica aqui com a gente, porque a partir de agora a gente vai bater um papo com a juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que foi designada para integrar o comitê do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, Ana Cláudia Brandão de Barros Correia. Ela também é colunista, né, do nosso portal Direito e Saúde. Boa tarde, doutora. Bem-vinda aqui ao nosso bate-papo.
Boa tarde. É um prazer retornar aqui à Folha. Depois de um ano de lançamento da coluna Direito e Saúde, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês novamente.
E também participando conosco desse bate-papo, a repórter do Folha de Pernambuco, Ana Beatriz Venceslau. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde também à doutora Ana Cláudia. Uma satisfação e um prazer gigante estar aqui mais uma vez, Patrícia.
Então, você já é parceiraça aqui, não é, Bia? Nesse, trocando figurinhas aqui nas tardes da Rádio Folha.
Muito é verdade. Estou aqui na redação, mas pode me puxar para cá, para a rádio. É aqui do lado. Pode me puxar que eu venho.
Tá bom, então. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Olha,
vamos,
a gente
sim.
Tem muita pergunta para fazer. Inclusive, depois eu vou querer entrar também aí pela sua coluna, Direito e Saúde. Mas antes, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente sobre o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, não é? Trocando em miúdos e para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, do que a gente está falando, doutora?
É uma longa história, não é? Antes, a gente não... Eu sou juíza há 21 anos, antes de ser juíza, ocupei alguns outros cargos na Procuradoria do Estado e tal, mas a gente não ouvia falar muito dessas questões de judicialização na saúde. Ai, meu plano não pagou tal coisa, vou judicializar. A gente não tinha essa notícia tão corriqueiramente. Então, o judiciário começou a ser demandado por muitas questões de saúde. E em 2010, lá atrás, ele criou esse fórum, né, o Conselho Nacional de Justiça, para apoiar justamente os juízes e todos os outros que trabalham com a saúde, né? Defensor público, os procuradores de estados, os advogados da União, enfim, porque a nossa saúde ela é pública e suplementar, não é? A suplementar, planos de saúde. E a pública, União, Estado e município, que tem as competências definidas, né? Quem fornece um medicamento de alto custo? Tem um medicamento aí que custa 6 milhões de reais, não é? Então, vai para a União, enfim. É toda uma rede envolvida nessa questão da saúde. E esse fórum veio justamente diante dos números exacerbados, porque eu sou juíza da saúde suplementar, trabalho na saúde suplementar e também com a saúde pública. E não tem um dia só que eu não tenha um pedido de urgência, ou para internar alguém, ou para fazer uma cirurgia, ou uma criança que está precisando de um medicamento. Enfim, não tem, eu posso dizer hoje que não tem um dia que a gente não tenha uma demanda de saúde. Então, a ideia do fórum é justamente fazer, primeiro, esse fórum é composto por vários atores, não é só juiz, né? Eu vou estar lá como juíza estadual, mas tem o juiz federal, o desembargador estadual, o federal, aí nós temos Ministério da Saúde, ANS, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União, enfim, é todo mundo que, de alguma forma, age na saúde, para assegurar o direito da saúde. Então, esse comitê, esse fórum, na verdade, ele visa justamente dar diretrizes para o Brasil todo, porque você imagina a dificuldade. Nós temos diferenças gritantes de estados, de municípios, até das regiões, não é? A minha realidade de judiciário hoje com demanda de saúde, eu conversava com a juíza do Paraná, é completamente diferente da dela. Então, o fórum, ele tenta ver boas práticas, por exemplo. Olha, quer que o juiz tal fez lá no estado tal que a gente pode trazer para cá e aplicar, não é? Então, porque essas boas práticas que deram certo, elas têm que ser divulgadas e copiadas. Então, o fórum tem essa ideia de concentrar as demandas de saúde, ver quais são os gargalos, os pontos críticos e orientar os juízes, não é? E demais também envolvidos aí na questão da saúde, para ver se a gente consegue melhorar a situação. Não é? A verdade é essa. E o Brasil tem um traço interessante. Ele é um dos maiores países do mundo em judicialização da saúde. E a gente não vê isso em outro lugar do mundo. Então, é uma peculiaridade nossa e a gente precisa resolver. Porque quem está lá na ponta é o cidadão. Né? O cidadão que quer que o plano de saúde cubra e também quer que o SUS, né, para quem não tem, forneça aquele medicamento, aquele tratamento. E a ideia do fórum é essa. Né? Nós sabemos que os juízes são independentes, autônomos, mas a ideia é essa de orientar.
Bia.
Perfeito, doutora Ana Cláudia. Eu acredito que, de todos os pilares da justiça, o da saúde, se não o mais importante, está ali entre as prioridades, né? Porque se trata de vida e a gente sabe que, a depender do caso, qualquer minuto importa. Então, eu queria que a senhora trouxesse um pouquinho do bastidor para quem está em casa entender como é feita, até você estar no hospital, numa unidade de saúde, ter algum procedimento, algum exame recusado, vai atrás da justiça, como é que é feito essa autorização, essa correria, digamos assim, para que o cidadão, para que a pessoa possa ter ali aquele direito cumprido?
Normalmente, as pessoas que... Nós temos hoje quase 60 milhões de usuários de plano de saúde. Né? Nossa população é 210, o resto é usuário do SUS. Normalmente, o usuário do SUS procura a Defensoria Pública, porque já não tem dinheiro para contratar um advogado. Né, particular. Então, procura a Defensoria Pública e a Defensoria Pública faz o requerimento perante uma secretaria municipal ou perante a estadual e, no caso de negativa, judicializa. E aí vai ser distribuído para um juiz, para o juiz analisar, né, cada caso. No plano de saúde, normalmente, a gente tem demandas com advogados particulares, né, porque são pessoas que têm mais condições financeiras e contratam o advogado. E o procedimento é a mesma coisa, né? Você vai pegar lá no plano, o plano negou alguma coisa, vem a justificativa, vem o seu laudo médico, né? Por que você está precisando daquilo? A gente trabalha muito essa questão de as pessoas terem um laudo médico detalhado, né? Porque eu digo, você chega para mim, eu sou estudiosa do direito da saúde, mas eu não sou médica.
Sim, sim.
Né? Então, e o médico chega lá e diz, ó, o paciente está precisando disso, dessa cirurgia tal, que é de altíssimo custo.
Tem que ter um respaldo médico ali,
isso,
né?
Isso. E ainda tem, veja, ele tem que dizer, por exemplo, muitas medicina está evoluindo muito. Então, sim, assim, às vezes o paciente já tentou tudo. Às vezes eu digo assim, pode soar uma coisa meio fria, mas assim, a gente caminha para uma ideia de longevidade. E até eu vi um cara que publicou aí no Instagram, ele dizendo que vai criar uma nação de imortais. De tanto tratamento e medicamento que estão se desenvolvendo na medicina. E aí eu digo, meu Deus, a humanidade não quer nem mais morrer. Não é? Então, como é que isso vai ficar? Porque, veja, não vai aguentar.
Sim, nenhum sim, sistema é o ciclo natural, não tem
nenhum
como.
Nenhum sistema de saúde aguenta dar tudo o tempo todo de mais moderno que tem. Então, por exemplo, o médico ele precisa explicar, olha, estou passando essa terapia alternativa porque o paciente já tentou isso e aquilo e a última chance dele é essa. Então, a gente precisa ter esse respaldo, porque nós que estamos do lado de cá, nós não somos técnicos nisso.
Sim, sim.
E hoje também os tribunais têm um núcleo de apoio técnico, que é formado por médicos e farmacêuticos, que dão, a gente chama, notas técnicas. Por exemplo, se a pessoa está pedindo um medicamento e eu quero saber se existe outro que faça o mesmo efeito, mas mais barato.
Ah, perfeito.
E aí esse núcleo ele diz, olha, tem esse medicamento X ou não tem... E aí auxilia a gente na tomada de decisões, porque tem isso também. A gente tem que ter a consciência de que eu sou usuária do plano de saúde. Eu não quero que meu plano de saúde quebre. Uhum. Não é? E nós todos somos pagadores de impostos e queremos que o SUS funcione adequadamente. Então, a gente aqui, a gente tem que ter decisão, garantir o direito. Veja que dilema. Você tem que garantir o direito à saúde e se preocupar com o equilíbrio do sistema. Né? Então, assim, é muito difícil. Na prática, a gente pode pensar que é fácil, mas não é. Né? A gente não quer que ninguém morra, a gente quer que todo mundo tenha o tratamento devido. Mas, por outro lado, você tem as limitações dos contratos, né? Você tem a própria limitação do SUS.
E é uma ação individual, mas que ao mesmo tempo tem que ser coletiva também, né? Você tem que pensar ali no seu bem-estar, mas ao mesmo tempo no coletivo, na questão que a senhora falou aí do plano de saúde, do SUS. Então, é uma decisão difícil, mas que trata de você, da sua saúde, mas também do bem-estar coletivo, né, Patrícia?
E outra coisa, algumas decisões, elas vão, no futuro, elas vão servir como base para outras tomadas de decisão, não é?
Exato.
Também tem isso, não é? Quando se vai analisar, cada caso é um caso, mas a gente sabe que foi tomada aquela decisão e vai ficar lá, mais adiante pode servir até como consulta, não é? E orientar outras decisões, tomadas
isso,
decisões.
Isso, a gente chama de formação de uma jurisprudência, não é? Que são os precedentes. A gente está tendo uma discussão muito grande, por exemplo, com o canabidiol, não é? Porque já há algumas... casos, por exemplo, de epilepsia, que pessoas apresentaram melhoras utilizando canabidiol. Alguns estados, por exemplo, estão fornecendo. São Paulo está fornecendo canabidiol no SUS. Mas existem várias decisões dizendo que o plano de saúde não é obrigado a custear, que essa terapia ela não é reconhecida pelos órgãos da medicina. Então, tem toda essa discussão. Aí você imagina o cidadão que está lá com uma doença grave... E ele teve alguma melhora com o canabidiol, mas o canabidiol ainda não tem os estudos suficientes para ser utilizado indiscriminadamente pela população. E a gente fica aí nesse meio, não é? De tentar dar uma decisão mais justa, preocupada com o equilíbrio. O papel desse fórum é justamente esse. Uhum. Tentar auxiliar os juízes com essa dificuldade, né? Que a gente tem diariamente, né? Quem trabalha com isso... Vive isso.
A senhora, logo no iniciozinho aqui do nosso bate-papo, a senhora falou das diferenças entre cidades, entre regiões, não é? E aí qual a importância, né, da senhora estar entrando aí, o judiciário pernambucano está fazendo parte aí desse fórum?
Principalmente representando um povo que diz que Pernambuco é país, né? E com orgulho, meu país, Pernambuco. Então, qual a importância, reforçando aí o que Patrícia diz, qual a importância disso e quais também as particularidades que esse país, Pernambuco, pode apresentar aí no Conselho?
Eu confesso que eu fiquei muito feliz, né, com a minha designação. A gente sabe que nós, mulheres... até para ocupar um espaço, né? Isso não é um cargo, eu não vou ser remunerada mais por isso. Eu não vou sair do meu trabalho, pelo contrário, é mais trabalho, né? Assim, não vai mudar a minha vida, eu digo, financeiramente, não é isso. Mas, assim, faz parte do meu estudo, né? Eu sempre estudei Direito da Saúde. E é importante, eu acho, primeiro pelo fato de eu ser representante da Justiça Estadual, né? A Justiça Estadual, eu costumo dizer isso... ela é a justiça que está na ponta da população.
Sim, sim.
Nós, porque não estou desmerecendo a Justiça Federal, nada disso. Mas é porque a competência é diferente. Então, para você ter uma ideia, eu recebo na minha vara, às vezes, uma mãe tem uma criança doente e ela quer que a juíza veja. E ela vai lá na minha vara e diz, doutora... Veja, é como se assim, ela não está acreditando, não é? Eu estou lá no pedestal...
Sim, sim.
Ela acha que eu não estou, que eu não tenho empatia, né? Ela não é o filho dela, não é ninguém da família dela, então eu vou lá para mostrar à juíza que meu filho está doente, que ele precisa de tratamento. Já foram várias pessoas no fórum, mães principalmente, não é? Famílias até, falar comigo para mostrar o filho. Olha, doutora, como é o meu filho. Então, a gente está na ponta e eu acho que, assim, quando... Às vezes, né, os órgãos de poder, de decisão, eles estão muito distantes. Né? Eu espero que o meu testemunho, o meu dia a dia de trabalho, que eu vou continuar aqui na jurisdição, né, possa contribuir de alguma forma ao meu depoimento até.
Para aproximar,
gente,
né?
Isso, acontece isso, isso e isso com a população. Acontece isso, isso e isso com o judiciário local. Né? Principalmente a gente falando aqui a nível de Nordeste. É? Que nós sabemos, até se você comparar as demandas que existem no Sul e Sudeste, são diferentes das demandas do Nordeste. Nós somos mais pobres, todo mundo sabe disso. Falta muito mais coisa aqui do que lá. E aí, essas razões eu deixo para a política, né? Que eu não tenho nada com isso. Mas a gente vê que tem essas diferenças. E eu espero, né, que eu possa contribuir de alguma forma com o meu testemunho para a gente... chegar justamente nessa ponta aí, que é o direito da saúde, é o quê? É o direito de todo mundo ter, de ter tratamento, de receber um medicamento, de ter uma vida saudável e digna, né? A gente passa aí, saúde passa por dignidade também. Então, eu espero que eu possa contribuir, eu vejo isso com uma importância, assim, com a responsabilidade também muito grande para mim, não é? Porque eu acho que nunca teve uma mulher, nem nordestina, nesse cargo, né? Nessa função, que não é um cargo. Então, eu me sinto, ao mesmo tempo, lisonjeada, mas, ao mesmo tempo, um pouco também preocupada, né? De poder realmente, assim, contribuir de alguma forma, né? Porque eu acho que o mínimo que a gente possa fazer é bom. Eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu estudei em universidades federais, né, gratuitamente, o meu mestrado, o meu doutorado. Fui me especializar fora, porque eu tinha um emprego público, um cargo público, que me deu condições de pagar meus estudos. Enfim, e aí eu penso muito na nossa dívida com a sociedade também, sabe? Eu digo, olha, fui tão privilegiada, né? Eu fiz uma graduação federal, um mestrado federal, um doutorado federal. Então, quer dizer, a sociedade pagou para eu estudar.
A nomeação é vista pela senhora como uma troca, né? Como uma resposta.
Eu preciso dar o retorno, não digo nem enquanto juíza, porque o julgamento ele tem que ser imparcial, né? Mas eu digo enquanto a minha parte de estudos.
Sim, sim.
Né? E o fórum também tem isso, né? O fórum precisa de pessoas que estudem também, porque não é só a minha vivência, não é só a minha prática, mas os estudos nessas áreas são fundamentais. É feito, eu disse, boas práticas. O que é que o outro, que é que tem no outro país que a gente pode trazer para a gente? A gente não vai imitar tudo, porque nossa realidade é diferente. Mas o que é que tem lá de bom, que resolveu demandas, que a gente pode trazer para cá? Então, acho que esse trabalho é muito importante. Espero que eu consiga contribuir de alguma forma, né?
Eu tenho certeza que sim. E eu acho que quando a senhora fala desse reconhecimento, não é? Por tudo que o Estado brasileiro lhe proporcionou, não é, com o estudo, acho que é através, talvez, desse fórum aí, dessa conversa, dessa reflexão, não é, que está vindo aí um reconhecimento, um agradecimento, uma forma de agradecer, né, de contribuir para a melhoria, né, das condições, principalmente dos mais necessitados. Isso. Sempre deles, não é, doutora? Mas deixa eu falar mais. A magistrada é titular da 29ª Vara Cível, é isso?
Isso.
Seção A da capital, vice-coordenadora do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Bia. É mestra e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela já falou isso aqui para a gente. Fez isso. A especialidade, estudou lá fora. Pós-doutora pela Universidade de Salamanca. Realiza pesquisas na área de bioética e biodireito desde 2005. Também é autora dos livros Reprodução Humana Assistida e Suas Consequências nas Relações de Família, A Filiação e a Origem Genética sob a Perspectiva da Despersonalização e Filhos para a Cura, Bebê Medicamento como Sujeito de Direito, ambos sobre o campo da reprodução humana assistida. Ela também, eu já falei logo no começo, repito aqui, Direito e Saúde, ela assina essa coluna no nosso portal. Bom, agora eu gostaria de, Bia, se você me permite também, né, da gente navegar um pouco aí sobre essa questão da reprodução humana assistida, que também é um tema bem polêmico, e eu dei uma bisbilhotada na sua coluna, e tem lá, está sempre tratando de temas bem polêmicos na direito e saúde, não é, doutora?
Isso. Reprodução, né? Eu comecei a estudar lá no meu mestrado, e, assim, adoro, né? Eu fico pensando, acho que eu queria ser médica, na verdade. Aí fui para o direito da saúde, não é, para ter uma ligação com a saúde. E reprodução é engraçado, e Patrícia e Bianca, não é?
Beatriz, desculpa. Nada.
E era um tema que, quando eu falava desses assuntos, todo mundo pensava naquela novela, né? Barriga de aluguel. Ah, isso é coisa de filme, de novela. E hoje a gente está vendo um boom, por exemplo, de casais homoafetivos, tanto mulheres como homens, que querem realizar esse projeto parental e estão procurando clínicas de reprodução. A gente vê a chamada barriga de aluguel, que no Brasil é cessão de útero, né, porque é gratuita. Enfim, a gente tem visto uma série de experiências, né, com embriões. Agora mesmo nos Estados Unidos teve a maior polêmica, porque o estado do Alabama disse que aquele embrião que está congelado na clínica, deveria ser tratado como criança. E aí acabou com a... todas as clínicas lá pararam de fazer fertilização, porque disseram, opa, se são crianças, a gente está matando, né, os embriões quando a gente joga fora. E aí eles se anteciparam, correram e fizeram uma lei dizendo que não. Quer dizer, tomando uma legislação diferente do que a Suprema Corte do Alabama decidiu. Eu digo, está meio como aqui no Brasil, não é? Porque o Supremo quer dizer uma coisa, aí vai o Congresso e diz que não. A gente está tendo essa discussão nas drogas, não é? O Supremo está para liberar e o Congresso está propondo projeto de lei para restringir. Então, essa questão de quem é a competência, é do legislativo ou é do judiciário? A gente teve isso nos Estados Unidos agora. E o que fazer com esses embriões? E para você ter uma ideia, no Brasil, a gente tem quase 400 mil embriões congelados nas clínicas.
Caramba, não fazia ideia. Um número gigante, gigante, gigante.
E assim, o que fazer com esses embriões? Tem várias possibilidades. Doar para pesquisa com célula-tronco. Na última estatística, desses 400 mil embriões, só 4 foram doados para pesquisa. Mas sabe por quê? Porque você conversando com os casais, eles ficam... Meu Deus, eu não quero ter mais filho. Tem gente que já teve trigêmeos e fica assim, mas eu não tenho coragem de descartar, porque eu sinto como se fosse o meu filho. Eu não quero ter mais, mas eu não tenho coragem de jogar fora. E ficam, a prova disso é esse número altíssimo de embrião congelado. Não é? As pessoas realmente têm esse sentimento de ser uma vida.
Tem uma ligação afetiva.
A ligação afetiva. Então é um tema muito assim, difícil. Né? E para complicar, no Brasil a gente não tem ainda uma lei sobre reprodução assistida.
Olha. Então, não é proibido, também não é regulamentado. Então, a gente fica ali naquele limbo, isso, né? Do que fazer.
Exatamente. Aí fica meio que pode tudo, né?
Sim.
Porque aquela discussão de a lei não proíbe, então eu posso.
Sim.
E a gente tem o Conselho Federal de Medicina, que edita normas éticas para os médicos. Mas aquelas normas éticas, elas não obrigam nas decisões.
Sim.
Eu só pedi que a senhora venha mais um pouco para cá, para o microfone, e sair um pouco do seu rosto.
Tá bom aqui.
Pronto, agora. Então, se essa questão é polêmica, o que dizer do Filhos para a Cura? O bebê medicamento.
Posso mostrar aqui esse livrinho?
Pode, sim.
Para quem está vendo
essa
ali.
Essa câmera,
aqui.
Isso. Não, eu acho essa câmera aqui.
Aqui?
Eu apontei para a minha.
Essa aqui já vai mais além do que reprodução, né? Porque envolve uma série de questões. Isso aqui foi minha tese de doutorado, na verdade. A medicina evoluiu tanto que a reprodução assistida ela começou a ser usada também. Por exemplo, um casal que tem uma doença que ela é dominante, por exemplo, a hemofilia. Né? Que se o filho daquele casal, se a mulher tem aquele gene que na mulher não se manifesta, mas o homem também tem, então a probabilidade do filho ter, nascer com hemofilia é muito grande. E hoje as pessoas já conseguem fazer uma seleção embrionária e digo, não, eu vou implantar um embrião saudável, que vai nascer, então eu vou ter um filho que não vai ter hemofilia.
É uma forma de modelar a genética, digamos assim.
É uma forma de evitar,
sim,
as doenças, né? Se chama seleção embrionária. Tem,
sim,
muitas discussões sobre isso. Porque é tipo também, o que é que eu posso selecionar? Será que as pessoas que vão para a clínica vão ter aquele filhinho perfeito?
Sim, sim.
E quem tem naturalmente vai ter cheio das doenças normais? Então tem muitas discussões éticas. E o bebê medicamento, ou filhos para a cura, como eu chamo, ele trata dessa questão, que na verdade, normalmente são doenças relativas ao sangue, né? Normalmente leucemia. Então, o casal tem um filho com leucemia, vamos supor, e não tem ninguém compatível para ser doador. E aí ele procura uma clínica de fertilização, fazem a fertilização e cria vários embriões. E aí a medicina hoje consegue selecionar o embrião que vai ser 100% compatível com o filho doente. E aí ela vai implantar aquele embrião e fazer o filho nascer para ser doador de células, né, do cordão umbilical para o outro. Mas aí isso tem uma série de discussões, né? Primeiro, o filho que vai nascer, dele ser coisificado. Né? Como é que a pessoa nasce para salvar o outro?
E com a responsabilidade, né? Então...
E vem a questão da discussão da responsabilidade parental. Porque, veja, eu tenho responsabilidade de cuidar da saúde do meu filho. Mas e o outro?
Sim, sim.
Porque a criança não tem autonomia, não é, para decidir. Imagina se esse tratamento não dá certo só com a célula do cordão umbilical. O menino vai ter que ir para o hospital várias vezes, fazer transfusão de sangue, doar sangue para o irmão. E se ele disser, eu não quero ir?
Sim, sim.
É. E agora? Não, e os pais é que vão decidir. Mas você vai porque você vai salvar o seu irmão. Né? Então a criança fica nessa situação. E por outro lado, você vai ter vários defensores também dizendo que não, essa criança vai ser amada do mesmo jeito, que ela vai salvar o irmão. Sendo que medicina não é a ciência exata.
Assim, né? Como o sentimento, né? A gente nunca sabe, às vezes tem uma projeção e de repente a criança nasce e os pais idealizam de uma forma, é de outra. É até o próprio comportamento de se negar, não vou mais.
Exatamente.
Ou enfim, não sabe, né? É o futuro, aí não tem como. Não tem tecnologia que chega a prever o futuro, né? Pelo menos ainda não.
É, ainda não, né? Inteligência artificial, sim, ainda não vai conseguir fazer isso, eu acho, né?
Sim.
Mas a gente também não sabe, né? Então, esse livro trata sobre isso, né? Dos aspectos favoráveis e desfavoráveis. E a gente já teve caso, veja, a coisa evoluiu tanto, a gente tem uma bebê aqui que nasceu para salvar a irmã, deu certo, né? Foi super bem sucedida, Maria Clara, até o nome dela, faz um tempo já, e hoje já chegou nos tribunais, veja que situação, uma demanda pedindo para o plano de saúde custear a fertilização in vitro, porque era justamente para fazer nascer o filho que ia curar o irmão doente. E aí, o juiz concedeu essa tutela, foi lá em Brasília, isso, e disse, olha, é uma questão de saúde e uma questão do melhor interesse da criança. E mandou o plano custear essas fertilizações, que são caríssimas, né? Caríssimas. Não é... E para a gente ter uma ideia, só existe no Brasil hoje, funcionando, 8 clínicas de reprodução no SUS.
Brasil, no Brasil todo?
Todo. Então, aqui tinha no IMIP, o IMIP deixou de fazer... Né, de oferecer. Então, é um tratamento de altíssimo custo e que a população que não tem dinheiro não tem acesso.
Então, aqui em Pernambuco, hoje, não conta com isso, né?
Não. Me disseram que o Hospital das Clínicas fazia. Eu não sei se ainda está fazendo, mas no relatório que tem um relatório chamado Cis Embryon, que está na internet, todo mundo pode ver.
É público, né?
É. E não, que traz todo o diagnóstico da reprodução no Brasil. E não estava constando no Hospital das Clínicas a última vez que eu vi. É? Eu sabia que tinha os dois, né? Mas o IMIP, eu tenho certeza que já não oferece. O Hospital das Clínicas, eu realmente não posso afirmar.
Uhum.
Mas é essa situação, né?
Caramba, que aula!
Pois é, e nós ficaríamos aqui o resto da tarde.
Não, com certeza, com certeza.
Não é? Porque é um tema polêmico, é interessante, é novo, não é? O
Isso.
Que é que vem por aí? Como é que são feitas essas reflexões, essas discussões, não é? E o Comitê do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde também com a sua importância, não é? E aí a gente fica um pouco afastado disso, não é? É aquela coisa mesmo, assim, a população civil, a sociedade, a gente não tem muito conhecimento. Isso. E acha que é muito difícil chegar lá, meu Deus, e chegar até um fórum, como é que a gente faz essa situação, como é que vai ser resolvida, e aí... a doutora trazendo aqui para a gente, Ana Cláudia Brandão de Barros Correia, né? Mostrando de uma forma bem simples, né? De fácil entendimento, como é que funciona o fórum, a importância do fórum e a importância de termos a nossa representante lá nesse fórum, uma mulher nordestina, pernambucana, né? Está lá para discutir, para trazer ideias e tentar resolver esses conflitos, né? De que forma... a questão da saúde, que é tão importante, e a Ana Beatriz pontuou isso aqui durante o nosso bate-papo, é tão importante, né, para a nossa população, a questão da saúde, e a gente sabe como tem muitas coisas ainda que precisam ser resolvidas, que precisam ser debatidas, que precisam ser melhoradas. Eu só quero agradecer demais, doutora Ana Cláudia, pela sua participação aqui com a gente, viu?
Eu
parabéns por essa, por estar fazendo parte aí do comitê. Né, de estar lá nos representando. Isso. Parabéns pelo seu trabalho. E eu só quero reforçar, gente. Direito e Saúde é a coluna da doutora. Qual é semanal?
É quinzenal.
Quinzenal.
E só para dar uma notícia aqui, né, um spoilerzinho. Eu estou lançando agora um e-book em que eu compilei todas as colunas de 2023 para que todo mundo tenha facilidade de ver, né? Eu sei que está disponível na internet, mas às vezes a pessoa não quer buscar e tal. E aí, eu acho que daqui a uns 15 dias no máximo, né? A gente já está aí no ajuste final, eu devo lançar esse e-book, né? E a ideia também é que a venda dele, não é? Não é para ter lucro, nada. A ideia é ajudar alguma instituição que trate com doenças, com menores, né, crianças, com doenças raras ou com um tipo de doenças que causem muita dificuldade, como autismo, por exemplo, né, transtorno, enfim. A ideia é que a gente possa ajudar a sociedade de alguma forma e vai ficar bem legal. Esse e-book, eu até me surpreendi de tanto assunto que tem, para quem gosta.
Tem quantos capítulos, mais ou menos?
Ficou em torno de 99 páginas.
Caramba.
Até a pessoa que está fazendo para mim, né, o jornalista, ela falou, meu Deus, eu achei que ia ser bem fácil assim, mas...
É assunto.
É muita coisa, é. E deu 99 páginas por aí, vamos lá, né, aqui com a Folha, fazer o lançamento aí desse e-book, né?
É, que bacana, que legal. Já quero ler, já quero consolidar, já quero ver esses assuntos todos consolidados também, porque é sempre uma aula e saúde é um assunto que interessa a todo mundo, homem, mulher, rico, pobre, com plano de saúde pelo SUS e independente de idade também. Saúde é um direito, né? A gente precisa estar por dentro também para poder assegurar o nosso próprio direito.
Isso. Verdade. Ana Beatriz, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Ah, eu que agradeço, Patrícia. É sempre uma aula, né? Como eu falei, saio mais sabidinha daqui de volta para a redação e é muito bom estar com você também, aprendendo juntas sobre mais um assunto, sobre justiça também, né? Sobre direito, sobre aproximar a justiça do cidadão. Muito bacana. Muito obrigada de novo pelo espaço.
Podcast Folha PE.
Entrevista.